Padre, dar as boas-vindas à nossa prof e destacar, Vladimir, que hoje a nossa Secretaria da Educação tem um professor, tem uma professora de sala de aula, e isso é muito... Exatamente, como complemento, né, ainda uma doutora em educação. Então, é muito importante para que nós possamos dar esse salto na educação e mudar realmente a realidade através de uma educação de qualidade, para nós termos aí uma cidade melhor, né, desenvolvida, principalmente no futuro próximo.
Então, a professora Adriana Ferreira Bueno, nova secretária de Educação, sucesso conosco. Bom dia, como está a senhora, professora?
Bom dia, Vladimir. Bom dia, prefeito Andrezinho. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. Tudo certo, com muita coragem para iniciar os trabalhos. Muito trabalho pela frente.
Gostei. Coragem. Com coragem não tem quem nos segura. A gente vai longe, muito longe aí. Antes de entrarmos em assuntos específicos da nossa rede municipal, eu tenho que lhe perguntar, porque a senhora é uma estudiosa do assunto. Ontem o Senado Federal aprovou a proibição do uso do celular em sala de aula, exceto em casos urgentes, de força maior, e atividades pedagógicas programadas. A senhora é uma estudiosa em termos do uso da tecnologia em sala de aula. Qual a sua posição frente a essa decisão do Senado, por gentileza, nova secretária de Educação?
Considero que a escola... ela precisa estar à altura do seu tempo. Nesse sentido, a cultura digital está presente fora da escola. Desta forma, eu considero que antes de proibir o uso da tecnologia digital, quando a gente proíbe, que mensagem nós estamos passando? Isso é educar quando se proíbe? É educação? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente teria que ter feito um movimento diferente, no sentido de dar toda a estrutura, condições de formação para os professores, para os próprios estudantes, para entender a importância da tecnologia digital no seu processo de ensino e aprendizagem. E aí tem que andar juntos, tanto a parte de estrutura de hardware, software nas escolas, e também a formação dos professores e estudantes para realmente explorar o potencial das tecnologias digitais. Então, me preocupa muito quando há uma proibição e que a gente poderia trabalhar enquanto educação num outro sentido. E aí é explorando de forma pedagógica esses recursos.
E a senhora coloca muito bem que aqui, ó, o aluno, fora da sala de aula, ele está ali, ó, a tecnologia está presente. Tecnologia está na nossa vida, 24 horas. Então vamos se aliar, trazer ela com regras, com disciplina, com finalidades, como a senhora diz, pedagógica, mas não podemos simplesmente proibir, seria por aí, professora?
Exatamente, é nesse sentido. Porque a gente sabe do potencial e a escola já tem... Eu estou trazendo autores que engrossam a minha voz, não é a professora Adri inventando, né? Mas pelos estudos que a gente tem realizado, pelos autores que nós adotamos como referenciais teóricos, a escola muitas vezes é... A gente escreve nos nossos documentos oficiais que a escola é uma preparação para a vida. Isso. Outros autores vão dizer que a escola é a vida. E eu... entro nessa linha. A escola é a vida. E o que nós temos na nossa vida? É fechar o que acontece fora da escola e não levar para a escola? Então, são tantas discussões que precisam ser feitas. Eu sei que isso exige muita formação, porque é um diálogo que acontece entre estudantes, comunidade. Mas eu entendo que, neste momento, da forma como está, é muito difícil para o professor trabalhar com a tecnologia digital desta forma, sem esses combinados de quando utilizar, por que utilizar. Ou seja, que esteja claro, tanto para o estudante quanto para o professor, qual que é a intencionalidade pedagógica. E aí a gente precisa investir nessa infraestrutura, porque muitas vezes a gente pode verificar dados de censo de que as escolas têm quase 100% de uso de internet, por exemplo, nas escolas, mas se a gente vai pesquisar, essa internet ela é utilizada para fins administrativos, na secretaria, na direção. Muitas vezes, aqueles professores que querem utilizar uma tecnologia precisam utilizar seus dados móveis para poder proporcionar alguma aula diferenciada. E aí, nessa defesa, eu tenho de que nem é necessário ter um laboratório de informática na escola, em cada escola. Eu considero que a tecnologia tem que estar ao alcance de todos na própria sala de aula. E isso é um super desafio.
Exatamente. Bom, vamos em frente em termos de vacaria agora. Ontem, inclusive, a senhora realizou ontem a primeira reunião com os novos diretores indicados pela administração municipal. Antes de perguntar, porque eu sei que a senhora aqui ontem passou informações importantes do trabalho que se pretende desenvolver a partir de janeiro, os critérios que foram utilizados para a nomeação e quando se pretende fazer a eleição, que é inclusive uma proposta de campanha e mantida aqui, que já foi dito pelo próprio prefeito que está aqui, confirmando que vai ter eleição. Adriana.
Neste momento, o critério de seleção foi seguir o que estava previsto lá no decreto 240/2022, o decreto municipal. Nesse sentido, as direções foram indicadas, nomeadas pelo prefeito, pelo próximo prefeito, a partir de uma lista de certificação, um edital anterior em que as professoras comprovaram sua formação em gestão escolar, em gestão educacional. Então, a gente fez uma análise, né? São 140 professoras que têm essa certificação no município, contudo, nós temos 179 que já possuem uma especialização em gestão, fora as professoras que têm cursos de extensão, de formação continuada. Portanto, esse número deve ser muito maior do que 179 professores ou 140 professores certificadas. Então, a ideia para o próximo ano, já em janeiro, é, a partir da assessoria jurídica, organizar um novo edital para que novas professoras possam se certificar para a gestão das escolas. E muitas estão concluindo esse curso que eu falo, dessa obrigatoriedade de ter essa formação e esse conhecimento. Sim. E, em seguida, após esse edital de certificação, aí sim a gente conseguir fazer o edital de eleição. Porque nós acreditamos também, assim como a proposta da campanha, de que é necessário que a escolha dos gestores da escola seja feita pela comunidade, pelos pares, pelos servidores da escola, pelos professores, pelos pais, pelos estudantes, pela comunidade.
Ontem, no seu primeiro encontro com os novos diretores indicados, qual foi o seu recado inicial e a sua orientação para o início desse trabalho, então, pelas novas direções, por gentileza, secretária?
Eu destaquei muito a coragem delas em aceitar esse desafio, assim como todas as pessoas que estão assumindo esse desafio da nova gestão da SMED. E a orientação é que, neste momento, e hoje elas estão nas escolas fazendo a transição com as direções atuais, é realizar um trabalho realmente de parceria para que não tenha uma ruptura no processo que estava acontecendo. E aí a gente reconhece aqui o trabalho de muitas direções, um bom trabalho que elas estavam realizando, e a gente pretende, então, seguir com essa, dando continuidade e também fazendo um diagnóstico do que a gente pode melhorar e trazer como unidade. Ou seja, a gente quer muito, embora a gente tenha escolas em diferentes bairros da nossa cidade, mas a gente quer ter uma proposta pedagógica única para a rede municipal de educação, que a gente possa garantir educação de qualidade para os estudantes da Escola Juventina, da Simval e de toda a rede. Claro que, então, é essa unidade, e eu quis destacar na reunião de ontem, que muitas podem olhar com uma perspectiva de que nós estamos padronizando. Mas eu prefiro olhar pela perspectiva que a gente precisa ter uma unidade enquanto rede municipal e garantir que tenha essa unidade. Se alguém perguntar para qualquer professor da rede municipal, das 12 escolas do ensino fundamental, das 13 da educação infantil, da zona urbana, né? Se perguntar qual que é a proposta da rede municipal de Vacaria, a gente tem essa resposta.
Tá certo. 9,26, e para esta unidade, esta qualificação, a senhora, inclusive, vai falar aqui sobre essa novidade que já está anunciando para a comunidade escolar de Vacaria, que é o Centro de Estudos e Pesquisa de Ensinagem. 9,26, 20 graus. Eu já volto. Bom dia, excelente dia. Porque é uma novidade que visa a qualificação do nosso ensino aqui em Vacaria, secretária Adriana.
O Centro de Estudos e Pesquisas em Ensinagem, quem já foi minha aluna, já passou pela formação de professores, sabe que esse é um conceito que nós estudamos em sala de aula. Ensinagem no sentido de que, enquanto professor, nós ensinamos, mas nós também aprendemos. Não podemos deixar de ser professores e pesquisadores, de ter uma análise crítica sobre a nossa prática. Não só avaliar nossos estudantes, mas avaliar a nossa prática. Nesse sentido, para a ESMED, nós estamos levando um professor representante de cada área do conhecimento e também dos diferentes níveis. Então, vai ter um professor especialmente para cuidar dos aspectos dos bebês até o nono ano, as diferentes áreas, língua portuguesa, matemática. Em geral, nós estamos levando esse grupo, e é um grupo maior, desses professores que são da rede municipal e que vão ser responsáveis pela formação, por organizar trilhas formativas e promover o encontro dos professores das diferentes escolas, e que esses professores possam estar representados na ESMED e possam desenvolver um trabalho em parceria com as gestões das escolas e no sentido de qualificar cada área do conhecimento. Porque a minha formação é pedagogia. Sim. Mas um professor de matemática da área 2, ele vivencia as dificuldades, os desafios da sua área, que podem ser os mesmos ou distintos de outro professor da área de matemática. Nesse sentido, reúne-se esses professores e eles, de forma coletiva, vão organizar o seu trabalho nas escolas, para garantir aquilo que eu falava antes, de um trabalho pedagógico, uma proposta pedagógica de qualidade em todas as unidades.
E ali na frente também tem outro objetivo: melhorar os índices de IDEB, que precisamos muito, professora Adriana.
Perfeito. E chegará a essa consequência. Temos essa meta, mas é preciso também ter um pouco de paciência nesse momento, porque é uma novidade. Esse Centro de Estudos, sim, e Pesquisas em Ensinagem. Então, e é um desafio, e nós estamos apostando. As pessoas que foram convidadas para representarem essas áreas, elas também acreditaram nessa proposta. E aí a gente pede o acolhimento dos demais professores, porque eles estarão representados na ESMED. Nesse sentido também, acho que é importante destacar que esse professor... estou usando o exemplo da matemática, porque é uma área que eu tenho um cuidado e pesquisas nessa área. Mas o professor de matemática que estará na ESMED, ele não abandonará a escola. Ele continuará, pelo menos, lecionando, ministrando suas aulas em uma turma na escola de origem dele. Ou seja, nós teremos a ESMED muito próximo das escolas, em diferentes escolas do município. E esse, acho que também é um diferencial, proporcionar essa aproximação e que os professores que são representantes, eles não estão afastados do nosso compromisso, que é a docência, que é o processo de ensino-aprendizagem, a sala de aula. Nossos estudantes.
9h38, tem mais um espaço comercial, tem uma unidade móvel, tenho várias perguntas aqui sobre concursos, sobre contratos, sobre vagas na educação infantil, tem novidade que o prefeito vai anunciar, porque, segundo o prefeito aí, na sua administração, a escola Altos da Glória, que começou a ser construída em 2016, estamos em 2025 já, tá? Poucos dias para terminar 2024, vai ser concluída. Então, é um grande sonho também daquela região da cidade, para que definitivamente aquela escola seja concluída, até porque ali já foi perdido muito dinheiro público, dinheiro nosso. A obra que começou, parou, a empresa abandonou a obra e muitas outras coisas ali aconteceram. Muito desperdício de dinheiro público desde 2016, mas a futura administração pretende concluir. Às 9h39, 21 graus, eu já volto. Bom dia.
É um absurdo, né? É por isso que muitas vezes a comunidade, as pessoas não acreditam mais nos políticos, né? Porque só promessas e não cumprem. Mas nós temos essa preocupação da Escola do Altos da Glória, inclusive nós, eu e o meu vice Fernandinho, estivemos em Brasília agora há mais ou menos 2 meses, justamente para desenrolar essa questão da Escola do Altos da Glória. E nós já no início do nosso governo, já com autorização do governo federal, nós iremos abrir uma nova licitação para concluir de uma vez por todas essa escola e dar para aquela comunidade também uma escola com capacidade de acolher as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, sim, já no primeiro semestre nós queremos, Vladimir, e certamente com muito trabalho, com muito afinco, já concluir aquela obra que para nós, comunidade Vacaria em geral e principalmente para os gestores, é vergonhoso. O piso salarial dos professores nós iremos sim chegar, né, ao pagamento até o final do nosso mandato numa escalonagem de pagamento justamente para nós não comprometermos o nosso orçamento e dar para a nossa comunidade escolar todas as condições, né, para tanto para os professores como também para os alunos e todos os colaboradores, Vlad. Estou
perguntando muito vagas, né, infantil. O que ter nesse momento? A situação da infantil, por gentileza, faça o recado, vagas para os pais.
Vladimir, nós estamos nos apropriando desses números, a ideia é depois ter uma transparência, porque há uma necessidade de ampliação de vagas na educação infantil, e aí a gente precisa fazer um diagnóstico também da possibilidade de ampliação de algumas escolas, mas a gente tem que ter um cuidado com as nossas crianças da educação infantil, no sentido de que elas precisam também de um espaço que não tenha paredes, né? Então, a gente precisa cuidar e ver a necessidade de uma ampliação, mas não deixar uma escola só com paredes e concreto, né? Elas precisam de um espaço para investigar, para viver a infância além da sala de aula. Então, é algo que a gente tem o compromisso de ampliar as vagas, de deixar mais crianças na escola, mas nesse momento a gente tem que ter esse cuidado e fazer essa análise antes de qualquer decisão.
Falamos dos professores. Aqui, professora. Feiras e serventes, inclusive estão me perguntando aqui. Fala para a professora Adriana o que, ela tem sobre em termos de valor.
Eu acho que a gente precisa destacar que uma escola se faz com estudantes, professores, mas com todos os servidores. Então, todos os servidores são importantes. E aí, esse olhar de unidade que eu falei para uma proposta pedagógica, também a gente vai levar essa unidade, essa valorização, esse comprometimento com a rede nos outros setores, envolvendo os outros profissionais também.
Tá certo. Já disse o nosso trabalho, professor, para a comunidade escolar assumir a educação, prof. Adriana.
eu peço à comunidade de Vacaria que confie, que tenha um pouquinho de paciência nesse início para a gente organizar. Certamente a gente vai ter um contato muito transparente, porque nós, inclusive, vamos explorar as tecnologias digitais para essa comunicação, para que as informações cheguem aos pais, às escolas, aos estudantes, aos servidores. E eu peço à comunidade, aos pais, uma confiança também nos gestores que estão assumindo a partir de 2025 e que eles tenham como referência para qualquer solicitação esses profissionais, que tenha nossa confiança também da secretaria.
Obrigado pela...
Agradeço o espaço e fico à disposição sempre que precisarem.
Valeu, obrigado, professora Adriana Ferreira.
Eu quero dizer, Vladimir, do nosso compromisso que nós assumimos em campanha, de que nós não faríamos politicagem em nosso governo. Prof. Adri é uma profissional muito qualificada, como foi falado aqui, e ela nem filiada ela era em nenhum, nem é filiada em nenhum dos nossos partidos, tanto PL quanto PDT. Então isso demonstra o nosso compromisso e a nossa responsabilidade não só com a educação, mas na saúde também, que nós precisamos mudar os números que nós temos hoje e em todas as áreas da gestão pública. Então esse é o compromisso que nós assumimos em campanha, que nós trabalhamos ao longo desses 8 anos como vereador, e certamente nós iremos implantar a nossa filosofia, os nossos métodos de trabalho agora a partir de janeiro de 2025. Então, como a prof. destacou, a gente pede um pouquinho de paciência das pessoas para que nós possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que nós queremos para melhorar, para mudar a vida das pessoas. Esse é o grande sentido de nós estarmos aqui e de nós colocarmos o nosso nome, né, para representar a nossa comunidade. Então agradeço o espaço, Vladimir, que Deus abençoe a nossa caminhada, que Deus abençoe a nossa comunidade Vacaria, porque nós somos estamos numa região privilegiada e nós precisamos explorar tudo isso para a melhoria de vida das pessoas. Muito obrigado. Quero convidar as pessoas da comunidade do Capão da Herança e de quem faz uso lá, porque nós temos esse compromisso e dia 2, às 8 da manhã, eu já determinei para o nosso secretário para que as máquinas já estejam trabalhando para nós pavimentarmos do início ali até a comunidade do Capão da Herança. Obrigado e que Deus abençoe a todos nós.